Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, meu irmão, minha irmã. Esta é a devocional número 22 da série Um Novo Jeito de Ser, nesta semana em que estamos olhando para a carta de Paulo aos Colossenses e o seu contexto histórico, buscando compreender um pouquinho melhor como o apóstolo Paulo, em uma situação tremendamente adversa da sua vida, permanece com a sua mente e o seu coração completamente livres e produtivo para o Evangelho do Reino de Deus. Hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4, e vamos meditar um pouquinho sobre o motivo de oração que o apóstolo Paulo tem e compartilha com os irmãos dessa cidade. O texto diz: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vimos ontem que o fato de Paulo estar preso enquanto escrevia era um motivo de encorajamento para os irmãos. Isso não significa que Paulo tivesse a expectativa de que os irmãos se sentissem encorajados na fé porque ele escrevia da prisão. Paulo não está tentando se fazer de vítima para provocar reações emocionais dos irmãos colossenses. Ele está escrevendo isso a partir de uma experiência concreta. Foi lá no primeiro capítulo de Filipenses, que nós vimos ontem, uma outra carta escrita do mesmo período, Paulo informa a igreja de Filipos o que ele tem observado entre as demais igrejas. Vimos ontem o texto de Filipenses 1, de 12 a 14, em que Paulo disse que: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ora, algo surpreendente havia acontecido durante a prisão de Paulo. Um evento que tinha tudo para ser uma fonte de tristeza e de desânimo, se tornou em um grande impulso para que os irmãos se fortalecessem em sua fé no Senhor e também no seu engajamento missionário, propagando e anunciando o Evangelho com mais ousadia ainda. Ou seja, o que era para ter sido uma fonte de tristeza se torna uma fonte de alegria. Por isso, aquele homem que está preso injustamente pode convocar a igreja dos filipenses a experimentar a alegria no Senhor como um ato subversivo. É como se alegrar no Senhor fosse um protesto de alegria diante da ameaça de morte. Paulo diz: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. E lá no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Agora voltemos ao texto que lemos em Colossenses. Esse capítulo 4, versos 2 a 4, Paulo fala sobre oração. Em primeiro lugar, ele chama aqueles irmãos a uma dedicação à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Algo que nós temos percebido como urgente no nosso contexto, e falo como realmente pastor da Iba Viva, como alguém que fala a partir da nossa experiência de comunidade local. Não estou olhando para o movimento evangélico como um todo, nem para as igrejas evangélicas de um modo genérico, mas a partir da nossa própria comunidade, e sendo até mais específico, a partir da minha própria vida. Acredito que a oração ainda é pouco praticada por nós. Acredito que nós ainda não chegamos no ponto, na maturidade necessária para lidar com a oração como uma disciplina que de fato deve nos acompanhar até que se torne um hábito natural de passarmos o tempo todo em oração. Significa que a oração, naquele contexto do Novo Testamento, especialmente para alguém que está preso por causa do Evangelho, tem um valor superior a todas as outras coisas. Paulo chama essa igreja a uma dedicação à oração com tudo aquilo que nós temos dentro de nós. A nossa mente, nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de discernimento e também o nosso coração, a fonte dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas paixões, dos nossos amores. A totalidade do nosso ser deve estar empenhada na prática da oração. O versículo 3, Paulo nos chama para uma oração específica. Olha só o que ele escreveu. Orem também por nós, para que Deus nos dê oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Isso aqui é impressionante. Preso injustamente, punido por fazer o bem, cumprindo a vontade de Deus, Paulo pede oração. E o que ele pede? Primeiro, uma oportunidade para seguir pregando o Evangelho. E segundo, que a sua pregação seja realizada com clareza. Ou seja, ele quer pregar o Evangelho e quer que as pessoas entendam aquilo que ele pregou. Meu irmão, minha irmã, isso é liberdade. Paulo não é escravo das suas circunstâncias adversas. Ele não está algemado pelos seus sentimentos feridos, pela injustiça que sofreu. A mente de Paulo está totalmente livre para seguir fazendo o bem e cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu ministério. É muito, muito significativo para nós levarmos em consideração o ensino de Paulo, não apenas com os textos que ele escreveu, mas também com as atitudes deste nosso irmão de fé que foi tão importante na história do cristianismo. Ele pede a oração, assim como nós temos motivos para orar. E quando nós comparamos os nossos motivos de oração com os motivos de Paulo, eu não sei você, mas às vezes eu fico envergonhado em gastar tanto tempo de oração preocupado comigo mesmo, em colocar ao Senhor interesses fora do Evangelho, como às vezes um simples prazer, às vezes a resolução de um problema pessoal que pode ser solucionado de tantas e tantas formas se a gente gastar um tempo pensando, e às vezes a gente só quer usar Deus nas nossas orações para ser um solucionador dos nossos problemas. O meu objetivo, e acredito que também deva ser o seu objetivo, é orar como Paulo orava. Certamente temos, e Paulo fazia isso também, com certeza, motivos e liberdade para orar ao Senhor sobre as nossas questões pessoais. Os salmos nos ensinam a fazer isso, a orar sobre as nossas angústias, sobre os nossos problemas, sobre as nossas necessidades. Mas acredito que algo superior a tudo isso também deva fazer parte das nossas orações diárias, oportunidades para testemunhar de Cristo. Oportunidades de nos encontrarmos com pessoas que precisam da graça de Deus. Oportunidades para falar e oração por nós, para que aquilo que dissermos às pessoas acerca do Evangelho seja ouvido, seja entendido e que o Espírito Santo de Deus gere transformação naquelas pessoas que nos ouvem. Que o Senhor nos ajude nessa nossa jornada de maturidade para lidar com a oração e para lidar com a nossa vida em missão no mundo. Que Deus abençoe você e até amanhã.